Olá, amigos. Mais uma vez o Notícias Agrícolas está no ar aqui para fechar a semana nesta sexta-feira, 3 de maio. Vamos dar uma olhada agora na situação do etanol de milho vis-à-vis a safrinha que está chegando aí, a colheita chegando e, sobretudo, no Mato Grosso, uma boa colheita. Vamos a Cuiabá, então. A UDEM, a União Nacional de Etanol de Milho, presidida pelo Ricardo Tonkzik, aqui conosco, aqui direto de Cuiabá, pelo Skype, vai nos dar agora uma visão, Ricardo, seja bem-vindo, de como o setor baliza um pouco as negociações. Estamos vendo, por exemplo, Ricardo, que vai ser uma boa safrinha, os preços estão em queda, e, naturalmente, preço em queda pode suscitar um volume maior de compra por parte das destilarias. E isso resultando também, quem sabe, né, se imagina, por hipótese de fundamento econômico, um preço menor na bomba. Tem que estar casado com o consumo, né, Ricardo? É mais ou menos por aí, Ricardo?
Oi, Giovanni. Nós temos sim uma grande safrinha, né? Que safrinha agora é mais figura de linguagem, né? É uma grande safra, né? De milho que vai começar a ser colhida a partir do final de maio, começo de junho. Basicamente, o estado de Mato Grosso se confirmando novamente como o maior produtor de milho do país. A safrinha já é uma produção muito maior do que a safra normal, no caso do milho. Mato Grosso deve atingir, quem sabe até ultrapassar as 30 milhões de toneladas de milho esse ano, bem acima do que foi colhido ano passado, né, por questões climáticas que atrapalharam lá e que ajudaram aqui, né? Então nós vamos ter uma safra muito robusta de milho. Os preços, como você falou, começam a mostrar algum sinal de recuo, que eles estavam bastante fortes, os preços, por ser o pico da entre safra e também por questão cambial, né? Porque como é uma commodity de exportação, sempre a paridade de exportação acaba balizando o preço, né? O nosso piso sempre é a paridade de exportação, e com o câmbio aí acima de R$3,90, tem forçado os preços a se manterem bem razoáveis para o produtor nesse momento de pico de entre-safra. Mas com certeza, com a oferta sendo aumentada aí a partir do final desse mês e começo do mês que vem, e pelo tamanho da colheita que se espera, obviamente os preços vão ter uma pressão baixista e devem recuar, sim.
Só para complementar, Ricardo, além desse detalhe aqui relativo a que você falou, paridade cambial, estamos notando um mercado internacional com muito pouco apetite para compras também, viu?
Exato. Nós estamos no momento de entre safra, né? Então a oferta brasileira também é muito pequena, então uma coisa acaba compensando outra, e obviamente com esse problema todo dos suínos lá na China, toda a questão de mercado aí tem um impacto severo que pode trazer consequências ainda mais graves. Mas voltando para o nosso etanol aqui, a política da maioria das indústrias é uma política de compras para se fazer uma média de preço, né? Não existe uma exposição direta ao preço do dia, ao preço spot, na totalidade das compras, porque muito da aquisição do que as empresas vão processar durante o ano, participam essas compras para garantia de preço e também para garantia de volume, né, para que as empresas consigam trabalhar pleno durante todo o ano, e alguma coisa, obviamente, é comprada então no mercado spot, até porque a maioria das empresas não consegue estocar todo o milho que elas consomem durante o ano. Então, aquilo que eles têm capacidade de estocagem, normalmente eles antecipam as compras, e o restante que falta vão comprando aí durante o período, fazendo uma média de preços que mantém as margens aí suficientes para a empresa rodar com tranquilidade.
O que dá para perceber, né, Ricardo, pelo que você nos disse então, é que naturalmente que ninguém deixa todo o pacote de compras aí na mão do spot para não ficar suscetível a uma alta muito abrupta e naturalmente cortar, ter um problema aí na produção, até porque uma produção de destilaria precisa estar com capacidade plena, né, Ricardo? Senão o custo operacional come todas as margens, né? Na ociosidade. Então, se negocia parte, vai se negociando parte no mercado futuro, se antecipa globalizando isso por Chicago, pelo câmbio, fazendo média, e aquilo que não for possível estocar ou guardar vai pegando as oportunidades do balcão, né, Ricardo?
Basicamente é isso. Uhum. A gente tem uma comercialização durante todo o ano, inclusive quando não tem milho, né? Antes até do plantio do milho, uhum. ele continua sendo comercializado para a safra futura. Enfim, é um mercado com bastante liquidez, de uma commodity bastante conhecida, uhum. e o mundo tem já uma expertise aí bastante desenvolvida no trabalho desse mercado. Né?
Até
tanto
por...
o produtor quanto o comprador. Né?
Exato, até porque também a maioria das destilarias é de grupos que já estavam no grão, né, Ricardo?
Sim, todos têm um conhecimento desse mercado. Ninguém fica exposto sem necessidade, né, João?
Uhum, perfeito. E, Ricardo, uma outra coisa. Mesmo assim, não sei se é possível a gente pensar ou fazer alguma espécie de simulação. Ainda que essas compras sejam escalonadas para se trabalhar essa média anual, né, parte do milho que está sendo esmagado agora para virar etanol, por exemplo, agora, se a gente olhar, por exemplo, sexta-feira, 3 de maio, ou ao longo do mês, é um milho que já foi contratado antes, estava na entre-safra, mas é um milho que já estava estocado. Esse milho que começa a entrar nas negociações agora, provavelmente vai ser o milho safrinha, já balizado por esses preços, atuais, né? Como você falou, muito pouco é spot e mais é negociado anteriormente. Pois bem, esse milho comprado agora, mesmo para entrega lá no fim da colheita, agosto, por aí, é um milho que depois ele vira um etanol mais barato, Ricardo, comprado nos preços atuais, ou não necessariamente se pode fazer uma conta tão simples assim?
Na prática não existe relação direta entre o preço do milho e o preço do etanol, né, Giovanni? São mercados que trabalham com premissas completamente diferentes e existe aí um risco, né? É o risco empresarial da cadeia desse setor específico, que é o produto que ele vende não tem relação direta com o insumo que ele compra. São mercados que trabalham com óticas e com fundamentos completamente diferentes.
Sim, mas quando, por exemplo, a indústria ela adquire um produto, essa matéria-prima, ainda que o produtor da matéria-prima trabalhe numa outra conjuntura, se a indústria trabalha balizada por Chicago, balizada por câmbio, e ela se beneficia num dado momento de uma matéria-prima mais em conta, né, com custo menor, naturalmente que o valor de produção dela, pelo menos, ele tem um ganho, né? Ele tem um ganho nessa diferença aí, né? É nesse sentido que eu fiz o questionamento.
Sim, você aumenta ou diminui a margem de lucro da empresa dependendo do preço do seu etanol, uhum. e da compra do seu milho.
Uhum.
A relação entre o preço do milho e o preço do etanol não existe, mas a margem de lucro está
com
Uhum. na diferença entre esses dois preços.
Perfeito, perfeito. Aí, naturalmente, que cabe a cada estratégia de empresa utilizar a seu critério a sua margem de lucro, dependendo do que ele estabelece como premissa, né, Ricardo?
A tática que todos adotam, por óbvio, é comprar o milho mais barato possível e vender o etanol mais caro possível, mas... Nem o preço do milho e nem o preço do etanol está no controle da indústria.
Perfeito. E, Ricardo, vocês têm aí, naturalmente, um dos combustíveis fósseis, a gasolina, né, mais cara do país, né, porque as refinarias estão todas longe, as distribuidoras também, as tancagens das distribuidoras também estão todas muito distantes. E, portanto, por mais que o milho suba, por mais que o milho tenha um valor muito alto para a indústria, sempre vai haver uma boa margem de competitividade para o etanol de milho na região, né, Ricardo? Por conta da paridade ser bem maior do que, bem mais larga do que costuma ser aqui na entre-safra do etanol de cana. Pois bem, isso daí... com a safrinha chegando, maior produção, como em qualquer situação, por exemplo, aqui nós estamos vendo no Centro-Sul, o etanol de cana já está caindo na usina, né? Quer dizer, e aí, naturalmente, com a queda do petróleo esses últimos dias, também pode refluir o valor da gasolina, né? No repasse para a gasolina da Petrobras. Vocês sofrem muito dessa influência por enquanto ou ainda não, Ricardo?
No mercado local, no mercado de Mato Grosso, talvez a gente tenha a melhor participação de etanol em relação à gasolina do país. Aqui, uhum, em torno de 60% ou mais do consumo de combustível do ciclo Otto é etanol. Uhum. Né? Então, nós temos a melhor relação per capita aí de consumo de etanol do país, em função principalmente dessa diferença mesmo do preço do etanol para o preço da gasolina. Né? Uhum. Mas... temos aqui, Giovanni, já é um mercado muito pequeno para a produção que a gente tem hoje e vai ter no futuro, né? Então, sempre os mercados dos outros estados, das outras regiões, acabam tendo uma influência cada vez maior nos negócios aqui, justamente porque o mercado doméstico de Mato Grosso já não absorve todo o etanol que é produzido aqui, né?
Exato, a gente ia falar disso. Aliás, repetida a última entrevista que nós fizemos, né, Ricardo? Apenas para atualizar. E lembrando, você citou o ciclo Otto, né? Apenas para situar os nossos amigos que nos acompanham, Ricardo. O ciclo Otto, como aqueles que não sabem, são os carros movidos a combustão, né, Ricardo?
Exatamente, o carro da gasolina e etanol, por exemplo.
Exatamente. Ricardo, atualizando os dados aí de produção, como que está, o que, que vem pela frente, conta um pouquinho aí, e depois a gente dá uma redondazinha com os projetos já em andamento e aqueles que estão para sair aí.
Então, o etanol de milho tem ganhado uma proporção, uma participação muito grande aqui em Mato Grosso, uma participação já importante em Goiás também, pelo aumento da sua produção, pela instalação de novas indústrias, pela fartura de matéria-prima, né? O milho é bastante excedente aqui no Centro-Oeste, principalmente em Mato Grosso, então, uma indústria que tem caminhado a passos largos aí, aumentando sua produção. Nós temos, comparando, por exemplo, 2018 com 2019, um aumento significativo. Nós falamos aí algo em torno de 840 milhões de litros de etanol de milho em 2018. Já falamos em 1,4, 1,5 bilhões de litros em 2019, então já houve um aumento considerável.
Repete para mim, repete 2019, Ricardo, por favor.
1,4 a 1,5 milhões de litros, né? 1,400 a 1,500 milhões de metros cúbicos.
1,4?
1,4.
Isso, tá. É que continuou 1,4 bilhão de litros.
Uhum. 1,4 a 1,5 bilhões de litros, bilhão de litros, e isso em 2019, já prevendo um aumento considerável para 2020, indo aí a 2,5, 2,6 bilhões de litros em 2020, falando de Brasil, né? Uhum. Então, um crescimento rápido, fundamentado principalmente na boa oferta e na viabilidade da matéria-prima, né? Com preço razoavelmente acessível, que tem estimulado essa indústria e que certamente tem colaborado aí com a oferta de combustíveis renováveis aí do país e vai ajudar a suprir essa demanda projetada aí, inclusive pela implantação do RenovaBio e tudo que a gente está vendo para o futuro, essa participação expressiva do etanol hidratado crescendo cada vez mais aí na cesta de combustíveis. Então, o setor vem se encaixando aí nesse cenário, ajudando o país a ter uma matriz energética melhorada. Né?
2,5 bilhões de litros para 2020, Ricardo, equivale a dizer que vai se produzir de etanol de milho no Mato Grosso e Goiás vai é superior ao que se produz de etanol hidratado de cana no Nordeste praticamente, viu, Ricardo?
A gente tá ganhando um espaço importante, Giovanni. Como eu te falei, esses investimentos têm sido feitos de maneira muito, muito rápida, é uma indústria que enxergou uma oportunidade, está aproveitando o máximo essa oportunidade, as margens são interessantes nesse momento, né? Principalmente pela fartura de matéria-prima, E com certeza vai ganhar sua participação no mercado ano após ano.
É uma coisa curiosa, viu, Ricardo, que eu acho que você poderia até complementar e concluir, que é o seguinte: no caso do etanol de milho, não há rede, né? Quer dizer, não há proteção. Naturalmente, nem no caso do, ou melhor dizendo, no caso do etanol de cana, o etanol de milho também, não há mecanismo de proteção lá. Mas no caso do milho especificamente, o produtor pode fazer hedge. Já no etanol de cana, não há como fazer hedge de cana, não há mercado para redear a cana. Isso é uma grande vantagem também, né, Ricardo? Que você, de alguma maneira, você compra antecipadamente, você pode ganhar na margem se a empresa quiser, se não quiser, mas ela tem a condição de ganhar na margem e se proteger de uma oscilação, de um problema mais sério que venha acontecer aí. Possa dar uma subida abrupta no mercado, né, Ricardo?
Sim, Giovanni, eu sempre destaco que a cadeia do etanol de milho é uma cadeia muito diferente da cadeia do etanol de cana. Obviamente, os dois produzem etanol, mas tirando essa similaridade, muitas outras partes e muitas outras outros fundamentos dessas cadeias são completamente diferentes, né? A cadeia de grãos, de alimentação animal, ela é própria da cadeia do etanol de milho, e a cadeia do etanol de cana é uma cadeia voltada a açúcar e álcool e basicamente a cogeração de energia por caminhos bem, bem diferentes um dos outros. Então, existem fundamentos de mercado bastante diferentes, até porque o milho é estocável por longos períodos,
Exatamente.
diferente da cana, né? Eu posso diminuir ritmo de produção de indústria, eu posso inclusive parar indústria se der um estresse de mercado, eu posso arbitrar o meu estoque, eu posso fazer N movimentos que na cana, por exemplo, não são possíveis, né?
Exato. A cana só tem um canal de distribuição, é só um comprador, é só a usina, e o
Eu
milho não,
preciso
né, Ricardo?
colher e esmagar a cana. O milho eu
Exatamente.
posso colher e estocar o que for necessário. Então, tem diferenças relevantes, são cadeias diferentes. E eu sempre digo também que cada uma ocupa o seu papel no seu local, né? Muito dificilmente nós vamos ter uma expansão de etanol de cana aqui em Mato Grosso, por questões regionais, e pelas lógicas aqui da nossa produção. Assim como, muito provavelmente, em São Paulo, nós não teremos uma produção expressiva de etanol de milho pelos próprios de mercado, né?
Exatamente.
Acredito sim que teremos produção de etanol de milho em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, com um sistema de produção flex integrado nas usinas de cana, aproveitando entre safra, em alguns anos, né? Não em todos. Isso vai
Exato.
depender do custo do milho. Agora, aqui em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, a dinâmica é bastante diferente e cada um existe e se mantém viável no seu sistema, né, Giovanni? Acredito muito nisso.
Ricardo, apesar dessas diferenças, como você mencionou, ainda assim eu gostaria de fazer um outro paralelo que talvez você possa comentar. A história da cana-de-açúcar, como você sabe, durante até 20, 25, 30 anos atrás, mas talvez um pouco menos, a predominância era do fornecedor independente, ou seja, as usinas tinham muito pouca cana própria, né? Seja em terras próprias, seja em terras arrendadas. Dos anos para cá, especialmente no falso boom do etanol aí, proporcionado pelo ex-presidente Lula, isso daí houve uma inversão. A cana própria aumentou demasiadamente. Praticamente os pequenos produtores saíram do mercado. Hoje só a Raízen produz mais unicamente do que a quantidade de fornecedores independentes do centro-sul do país, mais de 60 milhões de toneladas. Pois bem, com o crescimento do etanol de milho, o aumento da demanda, aumento dos canais de logística, que eu acho que é um dos gargalos muito significativos para vocês aí no Centro-Oeste, Ricardo, tudo isso somando lá na frente, o RenovaBio andando, você acha que poderia haver uma tendência as empresas começarem a crescer, pegando áreas, aumentando sua própria produção? Você vislumbra algo assim, Ricardo?
Não, Giovanni, não vislumbro, até porque isso não faria sentido em função de que a oferta de milho ela é muito maior do que a nossa capacidade de consumo, né? Então, não existe uma justificativa para uma produtora de etanol de milho, uma empresa, uma indústria, se dedicar à plantação de milho, sendo que ela pode originar quanto milho ela quiser no mercado sem nenhuma preocupação em desenvolver um negócio que não seja no seu core business. Então, não é uma lógica que atinge o setor de etanol de milho.
Aqueles que já produzem um pouco do milho, já vão continuar dentro aí, mas não vão se entusiasmar e partir para uma situação que ocorre exatamente hoje, né? Muitas usinas de etanol de cana, elas não sabem se produzem bem na indústria, se produzem bem no campo, né, Ricardo?
Acho que a premissa que fundamentou a vinda e a solidificação da indústria de etanol de milho aqui já é o fornecimento abundante de matéria-prima, né? Então,
Perfeito.
nós não temos, no cenário curto, médio nem de longo prazo, uma visão que possa estressar essa oferta de matéria-prima.
Perfeito. Ricardo, atualiza então para a gente. Tem uma unidade full que vai abrir agora no Mato Grosso, outra em Goiás. É isso, né, Ricardo?
Nós temos, fazendo uma atualização, nós temos 10 unidades no Brasil hoje funcionando, das quais uma delas é uma grande full e duas delas são duas pequenas fulls. Então, nós temos três full, mas são duas mini usinas, vamos dizer assim, e uma usina grande que funciona aqui em Mato Grosso. As outras que estão funcionando são todas flex, né?
Todas
Então,
flex.
sete usinas flex, em operação no país. Na sequência, nós teremos em Goiás, deve entrar em operação ainda esse ano a Serradinho, que é mais uma usina flex. Nós teremos a entrada em operação da Etamil aqui em Mato Grosso, que é uma usina flex também. Devemos ter a entrada em operação da Impasa, que é a segunda grande usina full que vai entrar em operação no Brasil. Nós temos em obras hoje mais uma usina full aqui em Mato Grosso, que será a terceira que vai entrar em operação. E para iniciar a construção, mais três projetos que devem iniciar a construção ainda esse ano, de usinas full também.
Perfeito. Isso demonstra naturalmente o vigor, né, Ricardo?
Sim, é um setor que tá caminhando rápido.
Perfeito. Ricardo Tomczyk, foi um prazer tê-lo conosco, Ricardo. Pelo menos
Prazer é meu.
mostrou, porque sempre suscita essa dúvida de como opera, de como poderia operar o mercado, esse setor, na relação compra e precificação do produto, compra de matéria-prima e precificação do etanol, embora o mercado naturalmente seja livre, né? Mas em face aí da situação que a gente está vendo, o petróleo chegou quase 75 centos pelo barril. Agora caiu um pouquinho. E o etanol de cana estava com bastante competitividade. E agora começa com a safra aumentando e a gasolina podendo cair, já preocupar mais ou menos o cenário. A gente queria entender um pouco mais a situação do etanol de milho aí. Tá bom?
Sempre à disposição, Giovanni.
Um abraço, Ricardo. Ótimo final de semana e nos mantenha sempre informado, tá bom?
Combinado. Um abraço a todos.
O etanol de milho, como nós vimos lá, a safrinha realmente proporciona uma compra mais barata, principalmente aquele que está comprando agora, que não antecipou as compras. É um milho que depois vai ser transformado para um etanol e, naturalmente, que fica a critério de cada produtor adotar ou não uma redução de margens ou cobrar mais, né, pela lógica aí de todas as empresas, aí ganhar mais, já que pagou a matéria-prima um pouco menos. Isso daí, naturalmente, que é algo que depende de cada uma. Como disse o Ricardo, há muita antecipação, né? Quer dizer, é um mercado que acaba sendo rediado, né? Quem compra agora para produzir lá na frente já tenta se garantir para manter média. Alguma coisa fica no spot, compra de balcão de última hora, ou aquele que não tem condição de estocar tudo. Vários projetos entrando para valer, né? Ou seja, de 10 usinas, podemos ter 14. Mais três ou quatro aí entre esse ano e o ano que vem. É o Notícias Agrícolas, ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e fica com a gente, voltamos em instantes. Até já.